בעזרת השם, דף ו' זה איזושהי שבת, תורה פסור, מבין זו נבודה ושלום עליכם. סתמוס דף ה' עמוד ב', נקים תניה ג'יבש אותנו לברם פעלה ברייתא. המוציא מחנות לפרטיה, דרך סתיו, חייב. קודשנוינדו אסונטו דפרי, בסדר שככה הגענו שבת. וימוס ז'ה, כפרטורי פריבית ככה הגע, ג'ון חסינטו פרבוטר, עושה ג'ון חסינטו פריבדו פרו חסינטו פובליקו, עודו חסינטו פובליקו פרו חסינטו פריבדו, רשותי אחית, רשות רבים, וויסי ורסה. ותמיה פריבית ככה הגע, נחוה, נוח לסינטו פובליקו, דויז מטרוס. קואטרו עמוד, הפריבידו כחילה. פרונטה, מוקזו אינטרסטנט, שפרה הברטה. הפסוע, פגום אובג'טו, נוח לסינטו פריבדו, כחגו פרפורה, נוח לסינטו פריבדו, דרך סתיו, כאום קרמלית, מוזיאו כיה, אי, אלי כחגו התאחו. איתאום, אג'ינג' אביו איסו, פורסימה, que tem recintos que não se qualificam para aturar nem como recinto privado, nem como recinto público. E os sábios decretaram, uma vez que parece como um recinto público, tem alguns aspectos de um recinto público, que é, então é um recinto por si só, pela lei rabínica é chamado carmelita. E pela lei rabínica é proibido carregar do recinto para o carmelita e do carmelita para outro recinto. Se a pessoa carrega no carmelita ou do carmelita para outro recinto, vice-versa, ele não traz o sacrifício de Hatat, porque pela Torá ele fez algo permitido. Sabe os que proibiram? Então, um exemplo desse carmelite é Derech Stav, um local de arquibancadas, um local que as pessoas se sentam, não se qualifica como recinto público pela Torá, porque não é uma passagem para o público, não é um local que o público anda por lá, é um local de, para se sentarem, mas pela lei rabínica, uma vez que isso é ocupado pelo público, os sábios falaram que parece um pouco com o recinto público e proibiram carregar do carmelite para outro recinto, ou do outro recinto para o carmelite. Aqui a pessoa pegou um objeto do recinto privado, carregou para o carmelite e do carmelite ele foi para a rua. Será que ele tem que trazer o sacrifício de Hatat ou não? Tem uma discussão. Tanakama diz Hayav, fala Tanakama, está obrigado ao sacrifício. Benazai poter, Benazai fala que não está obrigado ao sacrifício. Qual que é a discussão? Então, Mishlam Benazai, Kassavar, Mealer que omedame. A Gmará já explica a Benazai. Benazai fala não traz o sacrifício. Fala Benazai, ele não carregou do recinto privado para o recinto público diretamente, ele passou por um carmelite no meio. Quando ele andou pelo carmelite, é como se ele parou lá. É a mesma coisa, ele nunca carregou do recinto privado diretamente para o recinto público. Ele passou no meio para um recinto que é permitido carregar lá pela Torá. Então, fala Benazai, como se ele carregou do recinto privado para o carmelite e não se obriga ao sacrifício, porque pela Torá ele fez algo permitido, e do carmelite para o recinto público também ele não tem que fazer o sacrifício, pela Torá ele fez algo permitido. Ela rabaná, nem name de kassavri me alech lav que omed dame. Hamim, Tanakama discute com Benazai. Tanakama vai dizer, ele não parou no carmelite. De passagem ele passou pelo carmelite, mas ele não parou lá. Na prática ele não parou. Então ele carregou, olhando todo o ato dele, ele carregou do recinto privado para o recinto público. Por acaso ele passou pelo carmelite no meio, mas que diferença isso faz para o Hakamim? Ele não parou lá. Então ele, o ato dele foi de carregar do recinto privado para o recinto público, que é proibido pela Torá. Então, e traz o sacrifício. Mas pergunta para Tanakama. Tanakama não pode ignorar completamente o que aconteceu. Ele não carregou do recinto privado para o recinto público diretamente. Ele passou no meio por o carmelite. Onde a gente encontra um caso desses que Tanakama se baseia para falar que ele tem que trazer o sacrifício? Não é tão óbvio assim que ele traz o sacrifício nesse caso. Ele passou pelo carmelite no meio. Pela Torá, ele não fez algo proibido carregando para o carmelite. Tanakama diz, traz o sacrifício. Qual foi o caso? Fonte para Tanakama. O caso que Tanakama se baseou para obrigar ele ao sacrifício. Então, Amara Safra Marabiai, Amara Bilhan, falou, sábios, Mide de Hava Amavir Hefet Birshut Rabim. É como um caso da pessoa que carregou na rua. Hatam Lava Fagav de Kama Denakid Legazel Patur, Kimanach Lechayav, Achinam Eloshna. A pessoa carregou na rua. Digamos que ele está carregando uma maçã na rua, ele continua andando, ele já andou 10 metros, por exemplo. Ele não parou ainda, ele não está obrigado ao sacrifício ainda. O ato de carregar, como a gente já falou tantas vezes, envolve deslocar o objeto, transferir o objeto carregando e descansar o objeto no segundo lugar. Aí ele carregou 2 metros na rua, 4 metros na rua, tem que trazer o sacrifício quando ele descansa o objeto. Digamos que ele andou 100 metros na rua. Enquanto ele não descansou o objeto, ele não traz o sacrifício. Quando ele descansa o objeto, ele se obriga. Então teve um período intermediário aqui que ele não se obriga ao sacrifício. Mesmo assim, isso não isenta ele do sacrifício também. Ele não está obrigado ao sacrifício enquanto ele está andando, mas quando ele para e descansa o objeto, ele se obriga. Isso que teve um período isento no meio, não isenta ele até o final. No momento que ele para e descansa o objeto, ele se obriga. Aqui também, quando ele carregou do recinto privado, passou pelo Carmelite e foi para a rua, mesmo que teve um período intermediário que ele passou no Carmelite, ele não se obriga ao sacrifício, mas isso também não isenta ele até o final, porque quando ele terminou na rua, ele descansou o objeto na rua, então ele carregou no total, do Rechute Ahi para o Rechute Labi. Amidame, como é que você pode comparar os dois casos? Não são casos iguais. Atam kolecha de manach lei makom chiuvu. Achai manach lei bestav makom pturu. Uma diferença. No caso que a gente falou da rua, ele carregou, digamos, 100 metros na rua. Onde for que ele pare e descanse o objeto, ele se obriga ao sacrifício. Ele está num local que obriga ele ao sacrifício. Só que ele não parou ainda, não descansou o objeto ainda. Mas quando ele para e descansa o objeto, ele se obriga ao sacrifício. No caso da Derechstav da arquibancada, que é Carmelite, se ele para na arquibancada e descansa o objeto da arquibancada, ele não está obrigado ao sacrifício. Então é diferente, é um caso mais leve. Então volta a pergunta, qual que foi o caso fonte para Tanakam, para dizer que ele está obrigado? Então, outra comparação. Ela mite de Abba, amavi hefetz, mitchilat Abba de Sofarba. Uma outra comparação. A pessoa carregou 2 metros exatamente na rua. Então o quê? Atam lav, afagam de imanach lebetoch arba amot patur, kimanach lebesof arba amot chayav. Nesse caso, se ele para depois de 1 metro, carregou só 1 metro e descansa a maçã no chão, ele não está obrigado ao sacrifício. Mesmo assim, se ele continua andando e anda 2 metros e descansa a maçã no chão, se obriga ao sacrifício. Então o que se vê? Mesmo que tenha um período isento, dentro dos 2 metros ele está isento, depois dos 2 metros ele está obrigado. A Hiram Hiroshna aqui também no caso da arquibancada, mesmo que ele passou por um carmelito no meio, quando ele continua e vai para a rua, ele se obriga ao sacrifício. A Midami também esse caso não é igual. Hatam legabe de haigavra makom pturu, lekulam makom chiuvu. Acha lekulam makom pturu. Olha só a diferença. No caso da rua, ele andou 1 metro, ele não, carregando, ele não se obriga ao sacrifício ainda. Mas não significa que o local que ele está não é makom chiuvu, um local que em essência obriga ele ao sacrifício. É um local que em essência obriga ele ao sacrifício. Só que o quê? Ele andou só 1 metro carregando. Se ele tivesse começado 1 metro atrás, quando ele chega nesse local, ele já carregou 2 metros. Já carregou os 4 amot, ele está obrigado ao sacrifício. Ele, por acaso, ele começou a carregar e carregou 1 metro e parou. Ele não se obriga ao sacrifício, mas esse local é o Rechut Rabim, é um recinto público, que é Makom Chiyuv, é um local de obrigação, de proibição de carregar pela Torá. Então, se ele tivesse começado a carregar 1 metro antes do que ele começou, mais atrás, e teria chegado depois de 2 metros, onde ele está agora, ele seria obrigado ao sacrifício. O local que ele está é Makom Chiyuv, um local de obrigação. Já no caso de antes, no caso da arquibancada, ele passou entre o recinto privado e o recinto público, ele passou no Carmelite, que é um local, uma comptura, um local que pela altura é permitido carregar, um local que não obriga ele ao sacrifício por carregar lá. Então volta a pergunta, qual que é o caso fonte para Tanakam? Então, ele amide de Abba Motsim Rechut Yachid Rechut Rabim, Derech Tzidei Rechut Rabim. Agora faz uma outra comparação. A pessoa pegou um objeto na casa, ele carregou da casa para a lateral da rua e da lateral da rua para a rua. A lateral da rua é um local que não é designado para o público andar lá. Fala a Maria aqui, essa lateral da rua não é Rejo Terabim, não é recinto público, porque não é designado para as pessoas andarem lá. É carmelita. Ele carregou da casa para a lateral da rua e continuou andando para a rua atrás do sacrifício. Atam lá, afagav, de imanach leia, cede Rejo Terabim, patur. Vichimanach leia, Rejo Terabim, chayav. Nesse caso que a gente acabou de falar. Se ele descansa o objeto na lateral da rua, é carmelita e não se obriga ao sacrifício. Mesmo assim, se ele continua carregando até a rua, ele se obriga. A Rinami Loshnai tem a mesma coisa no caso da arquibancada. Mas que fala a Papa? Pergunta a Papa. A Nihal e Rabanan tem uma discussão entre Rahamim e Rabeliezer sobre essa lateral da rua. Tudo bem, conforme Rahamim, essa explicação funciona. Dami, tzidere shudrabim, lavkere shudrabim dami. Os Rahamim falam que a lateral da rua, que não é designado para o público andar, é carmelita. Então essa resposta de antes funciona. Realmente é como o caso da arquibancada. Ele era Rabeliezer, damar, tzidere shudrabim, kere shudrabim dami, mai carmeima. Mas tem Rabeliezer discute e diz que a lateral da rua é como rua, faz parte da rua. O público pode passar por lá. Então fala, Rabeliezer é recinto público. Então a resposta de antes não funciona. Não é como o caso da arquibancada. Foi Rabeliezer, não tem carmelita nessa situação da lateral da rua. Fala aqui não. Corrige a Gemara. Amar le Ravacha beredravica. Emor deshmat le Rabeliezer damar tzedere shuterabim que neshuterabim dame. Echadeleika chifufi. Fala Ravacha. Quando Rabeliezer disse isso, que a lateral da rua é considerado como o Rejut Rabim, como a rua, recinto público, é quando o público anda lá com facilidade. Não é designado para o público andar, mas é fácil do público andar lá, é permitido que o público ande, o público tem facilmente anda lá, então, conforme Rabeliezer, é recinto público. A Valeika diga Ripufi Mishmatlei. Mas se essa lateral da rua não é para o público andar lá e tem, por exemplo, estacas que saem do muro, nessa lateral da rua tem estacas que saem do muro para evitar que o público ande lá, então não só que não é designado para o público andar, também não é possível que o público ande lá, porque tem essas estacas. Se a pessoa passou por lá, carregou da casa, passando pela lateral da rua com essas estacas, e chegou na rua, ele se obriga ao sacrifício, mesmo que essa lateral da rua, com as estacas, é carmelita, conforme Rabeliezer também, uma vez que não é possível que o público ande lá, ou não é fácil o suficiente para o público andar lá, também Rabeliezer vai dizer isso é carmelita. Então, é o mesmo caso do que era aqui bancada. Se a pessoa carrega da casa, passando pela lateral da rua dessas, que a gente acabou de falar das estacas, que é carmelita, até a rua, tem que ter o sacrifício. Estou falando na cama também, se a pessoa carregou da casa, passando pelas arquibancadas, que é carmelita, para a rua, traz o sacrifício. Amare Bohanan Omode Benazai Bezorek. A gente focalizou até agora na opinião de Rahamim. Benazai discutiu com o Rahamim, como a gente viu antes. Para falar Benazai, a pessoa carregou, passando pelas arquibancadas, não traz o sacrifício. Porque é como se ele parou lá, é como se ele carregou do Reshut Ayachin para o Carmelit e do Carmelit para o Reshut Arabim. Não traz o sacrifício. Porque é como se ele parou lá, enquanto ele estava andando, é como se ele foi parando e continuando a andar, então não traz o sacrifício. Mas falaram para o Canaã, Benazai concorda que se a pessoa jogou o objeto da casa para a rua, passando, voando em cima do Carmelit, nesse caso traz o sacrifício. Porque falaram para o Canaã, quando ele jogou o objeto não foi parando. Quando ele foi andando, o Benazai diz, é como se ele foi parando. A cada passo ele vai parando um pouco e vai continuando a andar. Mas se ele jogou, o objeto não parou no carmelito, então traz o sacrifício. Então, Tana Namiach, como fala a Braita, Motsi Mechanut Vepalat Yaderech Stav Chayav. Primeira opinião de Tana Kama, que a gente acabou de ver. A pessoa carregou do recinto privado, passando pelas arquibancadas, chegou na rua, tem que trazer o sacrifício. Echada Motziv, Echada Machnei, sendo se ele foi para a rua ou da rua para a casa, através do Carmelit. Echada Zoreg, Echada Moshit, e também se ele jogou ou se ele estendeu da casa para a rua através do Carmelit, falta na cama, traz o sacrifício. Que é a opinião que a gente acabou de ver, a gente analisou bastante. Berazai Omer, a Motziv, a Machnei, Spatur, fala Berazai que não, se ele carregou para lá ou para cá, não traz o sacrifício, é como se ele parou no meio no carmelite e depois continuou. Hamoshit ve'azorek chayav. se ele estendeu de um recinto para o outro, ou se ele jogou de um recinto para o outro, aí ele traz o sacrifício. Então, como disse Rabbi Yochanan, quando ele estende ou ele joga, não é como se o objeto foi parando no carmelo e depois continuando. Foi algo direto. Então, Rabbi fala para ele, Arba Reshuyot de Shabbat. Com relação ao Shabbat, tem quatro tipos de recintos. Reshut Erechit, recinto privado. Reshut Rabim, recinto público. Carmelit é o recinto rabínico. O Makom Ptur é um recinto que é permitido carregar lá, mesmo pela lei rabínica. Makom Ptur. Fala, Braita, eis o Ereshut Ayachid, qual que é um recinto privado? Ou seja, além de uma casa, por exemplo, um caso óbvio de um recinto privado, tem outros casos. Harit Sheu Amok Asara Verachav Arba. Se tem um buraco no chão que tem 1 metro de profundidade e uma área mínima de 40 centímetros quadrados, 4 tefachim quadrados, então 1 metro de profundidade e área mínima de 40 centímetros quadrados, isso é um recinto privado. A mesma coisa, se tem um muro que tem 1 metro de altura no mínimo e 40 centímetros quadrados de área, em cima desse muro é recinto privado. Quais são exemplos de recintos públicos? Sratia, uma estrada, o Palte é uma avenida, Gdolá, grande, uma Volta Mefurashima, uma rua, que tem duas entradas, uma entrada e uma saída, ou seja, tem dois lados abertos, e passa lá uma grande quantidade de pessoas diariamente, Zui Reshut Rabim Gmurá, isso é um recinto público. Emotsim Reshut Yachid Zul Reshut Rabim Zul, Verim Achnissim Reshut Rabim Zul Reshut Yachid Zul. É proibido carregar de um recinto privado para o recinto público no Shabbat e vice-versa. Se a pessoa carregou sem saber da proibição, traz o sacrifício de Khatat. Sabendo da proibição, tem o Karet. E se ele foi advertido da pena de morte, tem pena de morte do apedrejamento. Avá, Yam, porém, o mar, o Biká, uma planície de campos, aberto. Estavanit. A calçada na frente das lojas, que os vendedores ficavam sentados lá, não é designado para o público andar lá. É um local que os vendedores se sentam. Não é recinto público pela Torá. Vê a Carmelit, ou outros casos de Carmelit, que são recintos rabínicos, como as arquibancadas que a gente mencionou antes. Enaloger e Judrabim, Veloger e Judahir. Não é nem como recinto público, nem recinto privado pela Torá. Então, pela Torá é uma comptur que seria permitido carregar lá, mas os sábios proibiram, porque parece a rua, então fizeram uma cerca, não carreguem nesse carmelito para você não chegar a carregar na rua. Velo sim, velotnei betochá, proibido carregar lá no carmelito, vim na sá, velatam betochá patur. Se ele carregou, não traz o sacrifício, porque pela Torá é permitido. Vem otzim betochá, lejudrabim, velom lejudrabim betochá. Vem achrisim lejudahir betochá, velom betochá lejudahir. Proibido carregar do recinto privado para o carmelite, vice-versa, do recinto público para o carmelite, vice-versa. Vem-motzi, vem-nitz, patrono, se ele fez isso, ele não traz o sacrifício. Chatzerot Shedrabim. Outro caso. Tem um pátio que muitas pessoas moram lá, como um pátio de um condomínio. Tem várias casas lá. Uma voce na Mefurashim. Um beco sem saída. É um beco sem saída. Que várias casas estão abertas para esse beco. Então é um beco que refere a várias famílias diferentes. Pela Torá é permitido carregar lá. É como um recinto privado. Também o pátio de um condomínio é um recinto privado. Também esse beco sem saída. É algo privado dessas casas, pessoas que moram lá. Pela Torá pode carregar. Pela lei rabínica é proibido carregar lá. A não ser que fizeram o Eruv. Irvum Utarim. Loirvu Asurim. Vamos ver em Eruvim isso bastante. Em resumo, o Eruv é uma forma de permitir carregar nesse condomínio, nesse pátio de várias famílias, ou nesse beco sem saída. E o mecanismo do Eruv é o seguinte. Enquanto tem várias moradias separadas, ou seja, várias famílias que moram nesse local, então isso parece como um recinto público. Para a lei rabínica é proibido carregar lá. O que se faz no Eruv? Se compra comida, como uma quantidade de pão, por exemplo, todos compram em sociedade, colocam isso na casa de uma das pessoas que moram lá, e é como se todos morassem nessa casa agora, porque tem comida lá. A moradia da pessoa está onde a comida dele está, fala os sábios. Então é como se tivesse uma moradia só, coletiva, com uma família grande que mora lá, é com uma casa só, e é permitido carregá-la. Isso com o Eruv. Sem o Eruv, são moradias separadas, é como algo que parece um recinto público. Então com o Eruv é permitido carregar nesse condomínio, nesse beco que várias pessoas moram lá, sem Eruv é proibido. Até o momento ela escufa. Outro caso da escufa. Escufa é a entrada da casa. Aqui se trata da entrada da casa, mas é uma entrada bem pequena. Não mede nem 40 centímetros quadrados. Mede menos do que isso. Então isso não é visto como um recinto por si só. Então não é nem carmelite. Para ser carmelite tem que ser um recinto independente. Se uma área tão pequena nem mede 40 centímetros quadrados, 4 tefachim quadrados, não é nem carmelite. Não é recinto por si só. Então, não tem. A pessoa que está nessa entradinha pode pegar um objeto da entrada e dar para o que está dentro da casa, ou receber algo de quem está na casa, ou ele pode dar algo para alguém que está na rua, ou receber algo de alguém que está na rua. Porque isso, esse recinto, essa entrada, não é visto como um recinto separado. É um recinto secundário à rua, secundário à casa. Então, é permitido carregá-la. Mas o que é proibido é que pegue algo de quem está na casa e passe isso para alguém que está na rua. Nesse caso, tem um ato de carregar aqui da casa para a rua e os sábios proibiram isso. Nesse caso, mesmo da entradinha. E Natal, Shoshan Turim, se fizeram isso, não trazem o sacrifício, mesmo que fizeram um ato de carregar. Eles não trazeriam a proibição pela Torá. A Herim Omrim fala a Herim, discutindo, que o quê? Escufa, mexamex, estejot. Fala a Herim, essa entradinha é visto às vezes como uma extensão da casa, às vezes como uma extensão da rua. O que significa? Bismancha petach patua kelifnim, petach naul kelachutz. Se a porta da casa está aberta, então essa entradinha é vista como uma extensão da casa, é recinto privado, fala o sábio, fala Herim. Então é proibido carregar lá para a rua, passar algo de lá para a rua. Se a porta da casa está trancada, então essa entradinha é uma sequência do recinto público, é visto como recinto público, fala Herim. Então é proibido carregar de lá para casa. Passar para alguém que está na casa também é proibido. Vem mais a escufa que voa, sará, verechavá, arba, areia, zerechú, datzmá. Se tem paredes em volta dessa entradinha, então tem paredes de 1 metro de altura no mínimo, e essa entradinha tem uma área de 40 centímetros quadrados no mínimo, então é visto como um recinto privado por si só. Vamos ver mais pra frente como fica a lei, mas isso é visto como um recinto privado, como separado da casa. Vamos ver mais, daqui a alguns da Pima a gente vai voltar nisso, vai entender melhor como que fica a lei. Amar Mar falou a Breita, Zui Rishut Yachid Lemot Emay. A Breita falou quais são os casos de recinto privado, além de um caso óbvio como uma casa. Falou a Breita, um buraco no chão ou em cima de um muro espesso. E falou a Breita, Zui Rishut Yachid, isso é um recinto privado. Pergunta Lemot Emay. Quando a Breita fala isso é um recinto privado, a gente já sabe que isso é um recinto privado. Assim que a Breita começa, qual é um recinto privado? E falou os casos. Porque a Breta volta e fala, isso é um recinto privado. Parece que fala, isso é um recinto privado. Outra coisa não. Então parece que tem outra coisa que eu poderia pensar que é um recinto privado, e na verdade não é. Qual é esse caso? Então o Lemot de Rabi Yudá veio diferenciar, falar que um outro caso do Rabi Yudá não é recinto privado. Qual é o caso do Rabi Yudá? Ele está falando a Breta. E aí terá o que amar Rabi Yudá? Rabi Yudá falou um outro caso. Mishe esh lo shte batim, beshnei tzidere shut rabi. Você, lechi mikan, velechi mikan, okura mikan, okura mikan. Viramos a página. Fala, Judá. A pessoa, no caso, tem duas casas. Uma casa num lado da rua e na frente, do outro lado da rua, tem outra casa que pertence a ele. Fala, Judá. Tem duas paredes dele, uma na frente da outra. As duas paredes das duas casas. E tem uma rua no meio. Essa rua se torna recinto privado. É um pedaço da rua, fala Biudá, entre as duas paredes das casas dele, é como se fosse a entrada da casa dele, é como se fosse o recinto privado. Fala Biudá, é permitido carregar lá pela Torá. Pela lei rabínica, fala Biudá, ele pode carregar, mas ele tem que fazer um sinal. colocar o lehi ou corá na frente da casa. Lehi é uma madeira na vertical que ele coloca do lado da entrada. Então coloca uma madeira de um lado da entrada, outra madeira de outro lado da entrada. E corá, outra opção que ele pode, em vez das madeiras na vertical, ele coloca duas madeiras na horizontal. Em cima de cada uma das casas da entrada, ele coloca uma madeira na horizontal e também na casa da frente. Por que isso? Para que as pessoas que veem ele carregando lá entendem que as duas casas pertencem a ele. É um sinal para que as pessoas não pensem que ele está carregando no Shabbat, na rua. Assim diz ele, aqui isso é visto como um recinto privado. Então, quando a Brenda Jantes falou que tem outro caso que eu poderia pensar que é recinto privado e não é, é esse. A Brenda Jantes veio discutir com o Rabi Yudá, falar que não, isso é uma rua. Mesmo que tenha duas paredes das duas casas, isso no meio é rua ainda, é recinto público. Como falou Ramina, discutindo com o Rabi Yudá Amrulo, isso é um recinto público, você não tem como fazer eruv com lehi ou corá com essas madeiras para poder carregar lá, isso é um recinto público. A mais caro lei Gmurá, a Breda de Andes, a Breda que traz os quatro recintos, fala que esses casos que a Breda mencionou são recintos privados Gmurá, recintos privados completos. Por que essa ênfase de Gmurá? Então, o modo tema que pligue a banana lei de Rebudá, de lo haver judá rir, anemir le tate. Avalizrok module, kamash falar. Então, a Breda vem enfatizar sobre essa opinião de Ramil que discute com o Rebudá. Rebudá falou: essa rua no meio das duas casas, entre as duas casas, é recinto privado. Não, é recinto público. Eu poderia pensar que Haim só falaram isso, que é recinto público pela lei rabínica, mas pela Torá, poderia pensar, errado, que conforme Haim é recinto privado pela Torá, por isso a Breda veio dizer que não. Essa rua entre as duas casas, conforme Haim, é recinto público pela Torá. Então se alguém carregou lá, nessa rua, 2 metros, por exemplo, ele traz um sacrifício. Conforme Hamim, isso é recinto público pela Torá, conforme Rebidá, isso é recinto privado pela Torá. Isso que a Gemara quis dizer aqui, em outras palavras, eu expliquei um pouco mais. Amar Mar, disse a Breta, Zui Reshut Rabim, Lemau Temar. A Breta falou, alguns casos de recinto público, uma estrada, uma avenida, uma rua, com duas aberturas, os dois lados abertos. Isso é um recinto público. Lemau Temai. Por que a Breda fala isso? Já sei que isso é um recinto público. A Breda começa falando quais são os recintos públicos e menciona esses. Por que tem que falar outra vez? Esses são os recintos públicos. Então parece que tem um outro caso que eu poderia pensar que é recinto público e não é. Esses casos são recinto público, fala a Breda. Parece que tem um outro caso que eu poderia pensar que é recinto público e não é. Qual que é o caso? Então Lemau Temai da Kudera Biudá. Veio falar sobre um outro caso de Rabi Yudá, de tema falar Mishnah. Rabi Yudá Omer, Ima eta derech reshut rabim mafsekatan, yesarken ala tzedim. Outra situação. Tem um buraco de água no meio da rua. Isso é recinto público. Pessoas no Shabbat querem usar essa água para dar para os animais beberem. O que se faz? Não podemos pegar água desse buraco e carregar para a rua. O buraco por si só é recinto privado, porque é um buraco com 1 metro de profundidade e espessura de 40 centímetros quadrados. Então é recinto privado. Mas essa área em volta do buraco é recinto público. Estarão carregando do recinto privado para o recinto público. Como é que se faz? Então, fala um sábio do seguinte. Você coloca 4 cantos. Então, como faz 4 cantos de madeira nessa área em volta do buraco. Então, só tem os 4 cantos. E tem espaço para os animais entrarem entre os cantos e o buraco, e as pessoas. Então, uma vez que esses 4 cantos, é como se tem 4 divisórias, 4 mechitzot, em volta desse buraco, com 4 paredes. E é recinto privado. Então, é permitido pegar água do buraco e dar para os animais beber. Disse Rabi Yudá, o público não pode passar entre esses cantos, porque eles estariam cancelando as paredes, as divisórias, as mechitzot. Então fala, Judá, se o público passa por lá, se torna recinto público. A Breda de antes, os 4 recintos, fala Zui Reshut Rabim, para falar que nesse caso de Rabi Yudá não é recinto público. Como falou Rahamim, discutindo com Rabi Yudá aqui nesse caso dos 4 cantos, Rahamim Omrim Enot Tzarich, Rahamim falam que não, mesmo se o público passa entre esses cantos, não cancelam as divisórias. Isso continua sendo um local com fechado com mechitzot e é recinto privado. Também quero ler Gemara. Porque a Breda diz que esses, os casos da Breda de recinto público, esses são os recintos públicos completos, de Judah Rabim Gemara. Aí tem Tana Reisha Gemara, Tana Mesefa Gemara. De passagem que o princípio da Breda fala, esses são os recintos privados completos, foram de passagem o caso dos recintos públicos completos. Então, mas não ia falar nada mais. Essa palavra completos, Gemara. Pelo Devenir Shavrami Midbar, por que quando a Breda lista os resíduos públicos não menciona o deserto? Da Tânia era só outra breita. Eis o Irishu Trabim. Quais são os resíduos públicos? Sratia, uma estrada, pátia, uma avenida grande, Gdolá, uma evolta, uma folochim, ruas abertas dos dois lados, que uma grande quantidade de pessoas passam por lá. Da Midbar e o deserto. Então por que a nossa breita não menciona o deserto? Amarabai, Lokash, explica. Bai, Kambizman, se estruim, Bamidbar, Kambizmanazem. Fala bem, depende. Na época que o povo judeu estava no deserto, então o deserto naquele momento era um recinto público, era um local designado para que o povo passe, viaje. Então lá, naquele caso, é recinto público. Hoje em dia, o deserto não é designado para viajarem lá. Mesmo que tenha algumas pessoas que viajam no deserto, mas não é designado a isso. Então não é recinto público, é um carmelito. Amar Mar. Fala a Breta. Imotzi veichnis beshogek chayav chatat bemezid anush karet veniska. Beshogek chayav chatat pshita. A Breta falou, a pessoa que carrega do recinto privado para o recinto público, ou vice-versa, se ele fez isso sem saber da proibição, traz o sacrifício de chatat. Se ele fez isso sabendo da proibição, bemezid, ele tem o castigo de karet. Se ele foi advertido da pena de morte, ele tem pena de morte. Por que tem que falar que beshogek e traz o sacrifício de chatat? Isso é óbvio. Não, então explica que a novidade é a sequência, que esse trabalho de carregar, melechet otzah, castiga a pessoa karet e pena de morte. Ah, não é pshita, também isso é óbvio, por que não? Então, akamash falan kedera, então fala a novidade como disse Rav. Damarav, matzati negirat starim beira bichia. Farav, ele encontrou um pergaminho escondido na casa de Rabi Chia. וכתוב בה, איסי בן יהודה אומר, תסידו לה, איסי בן יהודה פלו, עבוד מלאכות 40 חסר אחת, ואינו חייב אלא אחת. פלו איסי בן יהודה, תסידו לו פרגמי אולי של רבי חייה, גיס איסי בן יהודה. Os trabalhos proibidos pela Torá no Shabbat são 39, e אינו חייב אלא אחת, que aparentemente isso veio dizer, que se a pessoa fez todos os trabalhos proibidos, sem saber das proibições, traz sacrifício de Hatat só. Ele não pode ser, Beatnar falou a Mishnah, Avod Melachot Arbaim Chaser Achat. Tem uma Mishnah na frente que fala isso, que são 39 trabalhos proibidos no Shabbat. Na Vina Arbaim, se vocês perguntaram, Minena Lamali, por que tem que me falar que são 39? A mesma Mishnah menciona os 39. Por que tem que falar que são 39? Eu sei contar sozinho que são 39. Por que tem que falar esse número? Marabi Ochanan, falou Rabi Ochanan, Shema San Kulan Belem Achat, Chayav Al Kol Achat Vachat. Falou Rabi Ochanan, que a Mishnah veio falar, e que se a pessoa se esqueceu das proibições e fez as 39 proibições no Shabbat, traz 39 sacrifícios de Hatat. Então se vê, da Mishnah na frente, como explicou Rabbi Yochanan, que cada trabalho proibido obriga ele a um sacrifício de Hatat diferente. Então o que disse esse Ben Yudá, que ele está obrigado a um sacrifício só? Então o que disse esse Ben Yudá é que tem um dos trabalhos proibidos no Shabbat que ele não tem o castigo de careta e pena de morte. Isso, Enochayav alachad men, isso que disse isso Ibn Yudá. Então tem um dos casos, um dos trabalhos proibidos no Shabbat, que a pessoa não tem pena de morte se ele fez, mesmo que é proibido pela Torá. Então o que a Breda diz eu falar é que, pelo menos, o trabalho de carregar não é esse. Ou seja, o trabalho de carregar sim castiga a pessoa careto, bemezid e pena de morte se ele foi advertido da pena de morte. Ou seja, que o trabalho que não tem pena de morte com certeza não é o trabalho de carregar. Isso que a Breta quis dizer. E de passagem falou que Beshogeg, se ele não sabia da proibição de carregar, ele carregou, traz o sacrifício de errado, mas é de passagem. Isso eu falo que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos entrar mais a fundo nas leis, o que se qualifica como carmelito, com mais conselhos também. Até mesmo, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.